Seja bem-vindo, obrigada por nos atender, viu, doutor?
Muito obrigado.
Doutor Marlon Reis, nós tivemos a primeira eleição onde a lei da ficha limpa foi aplicada. Que análise o senhor faz? O senhor acha que já conseguiu se aplicar o todo que a lei prevê?
A lei, ela precisa de um período de amadurecimento, porque ela é uma lei muito nova, uma lei menina, que começou a ser aplicada efetivamente em 2012 e está apenas na segunda eleição. Aos poucos, os tribunais vão compreendendo melhor o significado jurídico de vários dispositivos da lei. Só que, mesmo assim, nós já comemoramos o fato de da lei estar surtindo um efeito evidente, né? E já pode ser percebido em várias situações. Há estados que tiveram a vida política completamente alterada pela lei da ficha limpa. O Distrito Federal é um exemplo claro disso, onde várias das maiores personalidades da política na década de 90 e até o começo do século XXI, na década passada, hoje estão inelegíveis. Pessoas que lideraram, que governaram, que foram senadores ou governadores no DF, que estão aí formando um batalhão de inelegíveis. E não só, eu estou usando como exemplo. Em
Certo.
outros estados, o mesmo acontece. No Mato Grosso, havia um poderoso político que foi várias vezes presidente da Assembleia Legislativa e agora ambicionava o governo do estado, que foi detido pela lei. Eu poderia citar vários outros exemplos.
Foram muitos casos, né, professor? Desculpa, doutor Marlon. Bom, deixa de ser professor, né? Porque com ele vou aprender muita coisa, que é tanto professor aqui, doutor Marlon, que eu lhe chamei de professor. Mas não tem problema, o senhor tem muito a nos ensinar. Foram vários casos, alguns emblemáticos, como o senhor citou aqui, o do Distrito Federal. Nós tivemos apertado, né? Mas o candidato Paulo Maluf, que também a gente cita, porque ele é um ícone, né, desse questionamento de ser uma pessoa procurada pela Interpol, não poder deixar o país e ainda assim estar se candidatando. E olha, ele ia ganhar de novo, que essa é uma outra questão, mas dessa vez ele não pôde concorrer, né? Foi assim uma surpresa, eu acho que uma coisa muito forte para o país que a lei da ficha limpa tenha barrado esse candidato que tem um papel emblemático já no país, enfim, que foi a construção da própria história que ele escolheu.
Não, com certeza. Realmente é uma figura simbolicamente importante. Ela tem, como você diz, é emblemática. E eu tenho certeza que chamou a atenção de todo o país. Como outras leis nunca conseguiram deter a caminhada dessa personagem. E a lei da ficha limpa, agora, na primeira aplicação efetiva nas eleições gerais, ela vem e cumpre esse papel de impedir a participação eleitoral de uma pessoa com tantas marcas negativas na sua biografia. É um
Agora,
papel que a lei
sim.
da ficha limpa se predispôs a cumprir. Não se pode imaginar a lei fazendo uma espécie de corte baixo, de caça às bruxas. Até porque a lei não, e a justiça não pode ter esse papel de sair pegando todo mundo. Se ela fizesse isso, a chance de cometer injustiças era grande. Quem tem que fazer a seleção mesmo é o eleitor. O que a lei da ficha limpa faz é retirar do cenário aqueles casos mais grosseiros, mais graves, que antes ficavam impunes, passavam normalmente, tinham suas candidaturas homologadas com facilidade, hoje não mais. Criou-se uma barreira extra, mas só para aqueles casos realmente mais grosseiros. Quanto aos demais, é o eleitor que tem que fazer esse crivo. Eu sempre digo, o maior juiz eleitoral é o eleitor. O maior julgador em matéria eleitoral é o eleitor e não a justiça eleitoral.
Nós falamos do Maluf como realmente um ícone, né, dessa discussão, mas foram centenas, né, doutor Marlon, de candidatos barrados para deputado federal, senador, e deputados distritais. Aí o número chegou a centenas, não é isso?
Sim, na nossa estimativa, nós vamos apresentar após as eleições um quadro com os dados concretos de todas as cassações, de todas as negativas de registro de candidatura com base na lei da ficha limpa. Só que, realmente, pelas nossas estimativas, passam de 250 pessoas no Brasil inteiro. Muitas pessoas fortes politicamente, que tinham chances concretas de estarem eleitas, inclusive, além de ter candidatos a deputado e senador, três candidatos a governo com chances reais de vitória ficaram no caminho. E esse número ainda pode aumentar, porque alguns recursos ainda estão pendentes de julgamento. Pessoas podem ter votos e não levar por causa da lei da ficha limpa ainda.
Pois é, agora vem a parte, né, doutor Marlon, já fizemos demos esse primeiro passo. Algumas coisas ainda precisam ser aprimoradas, porque no caso que estamos aqui, e a gente cita os exemplos, gente, porque fica mais fácil de você compreender, né? O Arruda, ele foi barrado e porque desistiu de fazer um último recurso, ele chegou a entrar com recurso, mas desistiu do recurso no STF. Essa é uma das questões e que se discute também em questão de reforma política, esse excesso de recursos. Porque o senhor veja bem, com todo respeito, esse pessoal que já vai seguir até o final para provavelmente ter a sua candidatura cassada, eu digo isso, gente, mas como é que você sabe? Não, eu não sei. Pois eu digo provavelmente. Mas, por exemplo, por que o Arruda não seguiu aqui no STF? Porque ele já tinha passado pelo TSE. Então, era muito improvável que o STF tivesse argumento para que o STF mudasse essa decisão. Então, nesse caso, doutor, esse pessoal que fica só para tumultuar, não é não?
É verdade. Agora, por que isso acontece? Não é o problema... É que a lei das eleições, que é a lei 9.504, a lei que rege o processo eleitoral, ela comete um erro grave ao estabelecer que, com o pedido do registro da candidatura, já começa a possibilidade da campanha. Então, coincidem, são duas datas que coincidem, o registro da candidatura e o início da campanha eleitoral. Isso é um absurdo. Porque só depois que a pessoa pede o registro é que vai haver impugnação. Uhum. Aí é que vai começar o processo de discutir se aquela pessoa podia ser ou não candidato. Agora, como é que a lei permite que alguém possa ser candidato sem antes decidir se ela... como é que a lei permite que alguém faça campanha sem anteriormente já ter sido decidido se ela podia ou não ser candidato? Então, o que deveria haver... era uma etapa prévia de qualificação, que poderia acontecer 2 ou 3 meses antes do pleito, uhum. Em que as pessoas que desejem ser candidatas submeteriam os seus documentos, suas certidões à Justiça Eleitoral para cumprir uma etapa prévia de qualificação. E aí sim estariam liberadas para fazer ou não campanha, de acordo com o que a Justiça Eleitoral decidir. É lógico que seja assim, e é assim em todos os países do mundo. Mas no Brasil, lamentavelmente, nós temos esse problema de coincidir a etapa da campanha com o período em que se discute se a pessoa podia ser candidata ou não.
Entendo. Eu falo assim, dessa forma, minha gente, porque, olha, se você for querer ser, por exemplo, porteiro, vigia, etc., se você for trabalhar numa casa de rico e tal, o pessoal vai pedir sua ficha, vai puxar lá, sabe, querer saber da sua vida. Então, é muito justo, né, que isso também aconteça com os candidatos. Agora, esses que ficam, acabam tumultuando, tem dinheiro público envolvido aí, então é muito sério. O que que a gente pode fazer, doutor, nesse sentido? Como é que se aprimora a lei para evitar que esse tipo de coisa venha a acontecer nas próximas eleições? Porque, de alguma forma, se ludibria o eleitor, né, se tem uma série de comprometimentos, se ocupa um espaço da TV, se ocupa espaço às vezes também até em debates, e no final das contas a pessoa sabe que aquela candidatura ela não poderá vingar. Como é que a gente pode aprimorar essa lei? Isso é pelo Congresso, a gente pode fazer como sociedade pressão sobre eles para aprimorar isso?
Com certeza. Acontece que é lamentável dizer isso, mas o Congresso só aprova medidas moralizantes sob forte pressão. O que deveria ser cotidiano, rotina no Congresso Nacional, é exceção. E só acontece quando há muita pressão. O exemplo foi a própria aprovação da lei da ficha limpa. Então a mudança da lei nesse aspecto vai depender dos próprios interessados. E por isso. Não é fácil, não é fácil. Agora, enquanto isso não acontece, o eleitor pode cumprir o importante papel de simplesmente não votar nesses cidadãos que estão nessa situação. E a outra situação, que é bom deixar claro, é que essas candidaturas representam um prejuízo terrível para os partidos. Por quê? Porque os votos anulados, eles não servem para fim nenhum. Eles são votos retirados da coligação. São votos que não valem, não, nem para o cálculo do quociente eleitoral. Então, na verdade, acaba prejudicando os partidos, porque se eles tivessem lançado um candidato elegível, aqueles votos obtidos por eles seriam úteis para ajudar a eleger mais pessoas.
Mas aí no caso dos deputados também, doutor?
Sim, os votos são anulados para todos os efeitos. Há um prejuízo imenso para o partido. Acontece que essas pessoas são fortes politicamente e acabam dominando os partidos e conseguindo essas candidaturas. Mas para o partido, para os demais candidatos do partido, é um prejuízo. É um prejuízo terrível, porque os votos não contam para fim nenhum.
Não
E
contam para a
especialmente para
legenda, né?
deputado, não vale. E aí retira do cálculo do quociente, prejudicando todos os demais que concorreram por aquele partido ou coligação.
Gente, estamos ouvindo o juiz de direito, doutor Marlon Reis, ele que é um dos coordenadores do movimento, né, que gerou a lei da ficha limpa, o movimento de combate à corrupção eleitoral. Doutor Marlon, nós falamos aqui hoje dessa questão dos governadores, principalmente, né, dos cargos majoritários. Nós temos dois casos, o daqui do DF, o Arruda, que colocou o vice no seu lugar e colocou a esposa, né, como vice. E no caso do governador, do candidato a governador Nildo Campos, ele colocou a própria esposa, como substituta na sua campanha. Quer dizer, isso não soa muito bem. A gente sabe, inclusive, vimos na última campanha para governo aqui, a dona Wesley Roriz, já porque o marido havia sido barrado antes mesmo da ficha limpa, e tudo ela dizia: meu marido que vai resolver. Esse é um grande ponto vulnerável ainda, né? Porque senão você tem ali, vamos dizer, uma governadora laranja, uma pessoa que, na verdade, se serve ao papel de laranja do outro que continuaria mandando no governo. Como é que se resolve isso?
Olha, isso se resolve com a educação do eleitor. Não dá para fazer uma lei para ir tapando falhas do eleitor. Uma pessoa elegível não pode ficar inelegível porque é casada ou é parente de um inelegível, né? Seria exagero. Daqui a pouco nós estaríamos perseguindo as pessoas. Depois não ia ser suficiente. Porque depois que proibisse a candidatura de parentes de inelegíveis, aí depois nós íamos descobrir que eles iam colocar amigos íntimos, funcionários, empregados. Eu já soube de caso até de prefeito inelegível que colocou vaqueiro da fazenda dele como candidato a prefeito. E nós não podemos sair fazendo uma lei que casse as bruxas aí. Então, a lei cumpre o seu papel. Agora, o eleitor tem que cumprir o dele. E se isso acontece, realmente é falha educacional e a gente não resolve com a lei. Resolve com escola. E aí, o que acontece? Se nós proibíssemos os parentes de se candidatar, eles iam lançar outras pessoas da sua intimidade, que não tem grau de parentesco, e que ia dar na mesma. Então a gente precisa realmente a gente deu um passo importante com a lei da ficha limpa. Mas ela não faz milagre, ela não substitui a evolução cultural da sociedade. E nós precisamos insistir nisso, na pedagogia da política, para que as pessoas compreendam, mais cedo ou mais tarde, a importância do voto.